O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Contrate 600 mega e leve 700 mega por um ano.
A conexão 5G é uma tecnologia que vem mostrando as mais diferentes utilidades. Só com 5G, por exemplo, que foi possível realizar um karaokê inovador que contou com a participação de talentos amadores e músicos profissionais no Rock in Rio. Quem vai contar essas e outras inovações que fizeram da TIM a marca mais comentada no festival é Marco Di Constanzo, VP de Tecnologia da TIM Brasil. Seja bem-vindo aqui no Rio Tech.
Bom dia, Beto. Bom dia, público carioca.
Isso aí. Vamos do começo. Como surgiu e quais são os diferenciais da tecnologia 5G, tão falada por aí, mas as pessoas não sabem?
Bom, é tão falada porque é a mais nova tecnologia, a geração celular. Ela sucede um 4G, lembrando que 4G chegou no Brasil em 2003, então 9 anos depois, 2022, lançamos uma quinta geração. Quinta geração chega para dar uma transformação na experiência do usuário. Pode ser um usuário consumidor final ou um usuário empresa-indústria. Vamos falar que traz de novidade, depois vamos ver como isso chega na mão de um usuário final. Certo. Que traz de novidade? Uma velocidade de navegação muito mais rápida, um tempo de resposta do sistema muito mais curto, ou seja, muito mais rápido, uma possibilidade de conectar coisas, chama em inglês,
Internet.
Chama Internet of Things, Internet das coisas, onde por coisa pode entender qualquer coisa. Para conectividade, então traz velocidade, traz latência, que é tempo de resposta e de conexão, e traz conectividade para as coisas.
Uhum.
Porque é tão importante 5G? Porque a TIM acredita que 5G seja transformador no ecossistema Brasil. Perché lì chega primero con un proposito, Beto, sempre precisamos lembrare un proposito, che è promuovere inclusione digitale e promuovere impulsionare un'economia digitale in pro di desenvolvimento economico, desenvolvimento umano. Questo va molto além di beneficio para as clientes TIM, è un beneficio para a sociedade brasileira, è un beneficio para o país come sistema produttivo. Então 5G chega realmente con un grande proposito e sta realmente entregando o che veio para entregar. E para que isso seja possível, 5G, para chegar nas mãos do usuário final, que é comumente conhecido como telefone inteligente ou smartphone, precisa ter uma cobertura adequada. Essa cobertura adequada significa colocar a estação radio base, que são as antenas. E em uma cidade como Rio de Janeiro, a gente coloca, já temos mais de 1000 antenas 5G, então um número grande de antenas para prover uma cobertura contínua e para provar para a nossa experiência, para o nosso cliente, uma experiência realmente em 5G nativa, como a gente fala. Ou seja, o cliente se sinta imerso em um ambiente, em uma conectividade de 5G.
Não tenha nenhum lugar que não tenha 5G.
Isso é. Rio é uma das poucas cidades da TIM, são 11 cidades, Rio é uma dessas, que tem 100% dos bairros da cidade 5G, da cidade com 5G. Tem outras 10 cidades. É a única operadora do Brasil que cobre 100% dos bairros da cidade com 5G. Isso por quê? Perché é importante uma continuidade de experiência. Não é só cobrir bairro nobres e deixar bairro mais periférico desatendido. 5G precisa conectar pessoas em qualquer lugar ela ande, em qualquer lugar ela se desloque. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, isso é o que estamos fazendo realmente na cidade do Rio de Janeiro.
Então, qual é o planejamento em termos de cobertura? Vamos falar de TIM Brasil mesmo. Em que momento vocês estão? Ainda tem muito pela frente? Vocês já chegaram ali no ponto ideal? Como é que está isso?
Então, falamos um pouco do Brasil. Agora
isso,
saímos
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está coberto, é isso?
Rio Cidade está coberto. No estado a gente cobre várias cidades.
Uhum.
E a nível país, a TIM atende ou cobre 495, quase 500 cidades.
Uhum.
É líder de cobertura de cidades no Brasil. Uhum. É líder também de estação radiobase, de antenas no Brasil, porque para provar a cobertura precisa de antenas.
Certo.
Vai aumentar esse número de cidades ao longo do tempo. 60% da população do país já aproveita de cobertura 5G da TIM, que é um indicador bastante importante. Chegamos no ápice dessa cobertura? Ainda não, o Brasil tem muitas cidades.
Um país continental.
É um país continental, o país tem mais de 5 mil municípios, 5.570 municípios, mas chegaremos lá a passo contínuo e sustenido. Lembrando que em 4G, agora volto um pouco na geração anterior, a TIM é a única operadora que cobre 100% dos municípios do Brasil. Ou seja, 4G consigo chegar em 5.570 municípios.
Então, o objetivo é 5G?
O objetivo é chegar em um lapso de tempo adequado, porque depende da demanda, depende da oferta de terminais com preço adequado para a população. Uhum. O objetivo é difundir 5G para que seja realmente uma loja, só que cobra o Brasil inteiro em todas as suas cidades. Tá?
Legal. Agora vamos falar do Rock in Rio, que foi meio que um laboratório, né, para as possibilidades da tecnologia 5G. Infelizmente, eu não podia, mas me conta aí dessa... Eu sou músico. Eu gostei muito dessa ideia do karaokê e a questão... Explica a questão da latência, que é importantíssima para músicos que estão fora tocarem com músicos que estão lá. Como foi?
Beto, bem, para você que é apaixonado em música, a Tim tem na música a sua DNA de marca.
Fui muito Tim Brasil. Muito
a ligação da Tim com a música é estrita. Só falando do Rio de Janeiro, isso, Rock in Rio foi o quinto evento musical... Grande evento musical no Rio. Vou fazer já uma série histórica. Sim. Show da virada com Ludmilla em Copacabana, Réveillon. Já com Ludmilla gravando com um telefone 5G os públicos na frente dela e transmitindo em direta. Depois tivemos claramente um carnaval de carioca, que não é um evento musical, mas também é um evento fortemente musical. Então, com atendimento dedicado de Tim. Tivemos Tim Notes Cariocas, No Moro da Urca, que é um show musical de grande relevo, com grandes nomes. Tivemos Tim Rio Music, na praia de Copacabana,
Foi maravilhoso, maravilhoso.
De novo. E quinto evento musical, então, cinco mega eventos musicais que pavimentaram o ano de música da Tim. E a gente tem um apego especial para Rock in Rio. De verdade. Meu pessoal, no 85 estava em Itália lançando 2G. E me lembro da primeira edição do Rock in Rio no Brasil. E com muito lá era The Queen tocando em 85. E passaram 40 anos. Então, essa edição que de 2024
foi especial.
Foi um aniversário de 40 anos da primeira edição de Rock in Rio, que já ganhou palcos lá mundo afora. Fui estreou em Lisboa, em Madrid, em Las Vegas. Então, hoje é considerado o maior evento musical do planeta. Tem outros dois eventos que competem, um é Coachella nos Estados Unidos, não sei se você conhece.
E Lollapalooza, talvez?
Ainda muito menor. Uh-huh. E o outro grande evento mundial é lá de música eletrônica, que é Tomorrowland, nos Países Baixos. Então, mas hoje é considerado o maior evento musical do planeta Terra. Uh-huh. Do planeta não sabemos. Mas o planeta Terra é o maior. Então, a Tim tem um propósito grande também de surpreender e de inovar, provendo para nossos clientes uma experiência diferente, inovadora, mas também fluida e natural, de modo que não seja. Então, a gente instalou, você mencionou, Tim foi a marca mais comentada
isso, né?
Medido por dois institutos independentes, isso. Tagger e outro. Que mede contato, menções na internet, mídias sociais, na rede da internet. Então, como conseguimos isso? Provendo uma tecnologia e provendo o caso de uso. Começo pela tecnologia, depois vou para o caso de uso, caro, que você já é curioso, mas vou te comentar que tem um pouco para trás, depois um pouco mais que tem como cara visível para um cliente final utilizar um karaokê. Tecnologia, instalamos um número, se comparo com 2022, que é a edição anterior, lembrando que o Rock in Rio pula de um ano para outro. Sim. Instalamos três vezes mais antenas, 5G. Perché três vezes mais antenas? Perché nos últimos dois anos a base di cliente da Tim aumentou. Tem muito mais cliente com telefone 5G. Em 2022, a penetração di telefone 5G era 10%. Ou seja, 10% do cliente da Tim presente no evento tinha telefone 5G.
Telefone capaz di 5G.
Esse anno furono 35%, quasi indo 40%. E o traffico cursato in 5G fu 50%, con un picco di 50%. Então, possiamo dire che fu un evento 5G già con a maggioria do traffico
Già fu per 5G, pelo canal
5G. Lembrando que dois anos atrás, um lapso de tempo bastante curto. E dois anos atrás, em setembro de 22, Rio tinha dois meses de 5G. Lançamos em julho de 22 e em setembro de 22...
Era muito recente.
É. Então, tem um avanço grande, exponencial. Alguém fala de progressão exponencial, isso. Não linear. Então, um esforço enorme de instalar e ativar uma infraestrutura para prover uma conectividade de 5G avançada. E... Inclusive, Beto, a gente tem um cuidado também que as antenas sejam integradas visualmente, de modo que não seja, que não tenha um impacto visual. Você está em um evento que tem o seu lado estético também importante, se deparando com a antena. Então a gente integra a nossa antena nos palcos, integra a nossa antena na torre de som, chama torre de delay de som, como chama ali em gergo acústico. É integrada em totem, que são espalhados dentro da cidade da música. Enfim, usamos soluções inteligentes, camufladas e distribuídas para prover essa conectividade. Chegamos lá, Beto, só para quem gosta de velocidade de transferência de dados, e chegamos a bater quase 2 gigabit por segundo. Caramba. Que é uma velocidade de transferência inimaginável.
Vi a quantidade de tráfego que foi, não sei quantos terabytes aí.
Aí, o misterioso terabyte, não? Tem um número misterioso, 185 terabytes, mas a gente simplifica um pouco isso. O que é 185 terabytes? Se você fica assistindo por 60 anos, se tem esta paciência de ficar sentado assistindo vídeo de alta definição por 60 anos, esse é o volume que cursou no rockerio desse ano. São 7 dias de eventos, etc. Então, um tráfego enorme, perché o cenário comum di un usuario, di un pubblico, una persona che sta assistendo uno show, è primero chegar e già usa un Waze para chegar, então non è solo estar lá é chegar lá. Sim. Procurar um táxi, procurar um Uber, chegar lá, ter um Waze, procurar um estacionamento, depois procurar os amigos.
Tipicamente, sim, WhatsApp, quando
lá, onde você está? E tenta se localizar nessa plateia de 120 mil pessoas por dia de evento. Depois começa a tocar, a escutar a música que você gosta, você começa a gravar no seu celular ou a tirar foto. No momento de mais empolgação, lembrando que tem algum amigo que não conseguiu participar, você até faz uma live para poder transmitir ao vivo o que você está assistindo, para compartilhar suas emoções ao vivo. E talvez fazer isso com mais de uma pessoa. Você pega um grupo de 400 mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e você consegue abrir uma conexão vídeo transmitindo em tempo real o que você está assistindo. Imagina isso que se envia do ponto de vista de capacidade de rede, não? De infraestrutura, até que tem uma capacidade, a gente fala de upload, de subida para mídias sociais muito grande. Mas esse é um cenário de uso que é comum, é impressionante também estar na plateia e ver quanto celular está levantado e ligado para gravar.
E transmitindo.
E transmitindo, trocando foto, vídeo, fazendo upload, postando em tempo real. E ninguém quer postar o dia depois, ou uma hora depois, ou meia hora depois. Então, interatividade nas mídias sociais, você sabe muito bem
isso,
que é crucial, é importante, é vital. Sem interatividade, mídia social não prospera e não cresce. Voltando ao que provemos como caso de uso. Então, a gente tem a gente chama de brinquedinho. Um brinquedinho importante, fui caro aqui 5G. É interessante para a música, bem bacana a experiência. Vamos repetir, então, não precisa esperar daqui a 2 anos. Vamos tentar repetir essa experiência em algum lugar. E como funciona isso, caro que 5G? Tem uma banda lá no stand da CIM, super tecnológico, bacana, 3 andares, cheio de personagens famosi, influencer, e tem uma banda tocando. As pessoas entravam nessa banda, tocava. Di outro lado, na New York City, c'è uno stand da CIM também, onde c'è outra parte da banda tocando, e aí aparece un ologramma, che in tempo real, che as pessoas... Un ologramma è una replica
digital
da, in 3D, bacana, das pessoas. E interessante che você consegue tocar sincronicamente, con sincronia.
Por conta da latência.
Por conta da latência. Come si fa tutto questo?
Então, latência, gente, tudo é latência. Tudo é latência. Quanto menor, melhor.
Oggi, quando você chama ChatGPT, o que espera é una latência curta para ele te retornar una risposta.
Exatamente.
Então, essa latência de 5G, que é muito baixa, muito controlada, conseguiu sincronizar voz e música, mesmo a distância de quilômetro, de um lugar para outro. Então, isso foi uma experiência interessante, divertida, que
prova também a tecnologia.
Prova e simplifica o que é uma latência, um modo concreto e bastante intuitivo. Tivemos também uma transmissão ao vivo, a Globo, inclusive... Posso menzionare i suoi competitori,
ma non
proprio trasmettiò al vivo utilizzando 5G con Mochilink, che è una mochila che
trasmette, che vira una stazione di trasmissione.
Inclusive è ben interessante per chi si desloca in luoghi di emergenza, di novità, di accontecimento nas ruas. pudesse ser independente de qualquer cabo, assim, com aquela van com parábola, isso, que apontava para o seu para transmitir.
Unidade móvel hoje unidade é uma móvel, pessoa
hoje,
com mochila.
Hoje, unidade móvel é uma mochila nas costas de um operador, gravando em vídeo em alta definição.
Sim.
Então é uma liberdade também para que vive de mídia, vive de notícia fresca, de acontecimento.
É sensacional, essa mochila.
Aliás, bom, eu espero que você seja nosso cliente em breve.
Tá, com certeza. Deixa eu te perguntar, então, sobre as novas tecnologias, o que vem, vamos falar agora um pouco do que vem por aí. Né? O que, que você tem em testes? E vamos falar da tecnologia que mais se fala, que é o hype, que é a inteligência artificial, e como ela está se integrando aos seus serviços. Eu até li ontem, estava comentando com o pessoal da comunicação e de vocês, que vocês estão com um programa de letramento de inteligência artificial para todos os seus colaboradores. Sim, isso é bastante inovador. Sim. Conta um pouco, então, Marco, sobre isso.
Começa um pouco que vem por aí, porque falamos bastante de consumidor final, de pessoa física, consumidor final no Rock in Rio, etc. Lembrando que esse projeto é transformativo também na digitalização da indústria. A indústria brasileira não será mais a mesma com 5G e antes de 5G. Por quê? Porque 5G provê essa conectividade que simplificamos como interatividade, como mídia sociais, como velocidade, e também serve para automatizar o processo produtivo. A CIMA está aplicando já em vários setores da indústria, particularmente agronegócio. O agronegócio é 25% do nosso PIB, do PIB do Brasil.
Do Brasil, sim.
E 4G e 5G, provendo conectividade, consegue automatizar o processo, lavora nos campos, que antes era muito manual, com ganho de produtividade, de produção e di economia. Stiamo applicando in logistica e trasporti. A team è leader di copertura di strada con 4G e già sarà la prossima generazione con 5G, provendo facilidade come controlli di traffico, free flow, che è un tema che você pode passar sem parar in un pedaggio, già sem strada.
Sta começando a entrare.
Sta começando a entrare. Se você vai in Angra, già incontra un free flow.
Aqueles portais, né, que você passa por ali.
Passa lá, batte una foto, e você paga a debita na tua conta, non precisa parar. Com mais automação, mais segurança.
Sim, parar. É aquilo para aquilo, para ter acidente com aquelas paradas em pedágio. Exatamente. É fácil.
Então, logística e transporte também. E também, como logística, um dos portos importantes do Brasil, que é Porto de Santos, é cliente da CIMA, a empresa BTP, Brasil Terminal Portuário. Estamos provendo um porto automatizado com conexão 5G, inclusive 5G standalone privativa. Agora fiz uma salada
mas, explica para gente.
Mas 5G standalone é uma tecnologia de 5G específica.
É dedicada.
Dedicado como rede privativa. Chama-se rede privativa. Sim. Então, o porto está utilizando uma rede privativa para uso específico de automação de sistema que está dentro do porto. Imagina o sistema de carga e descarga de contêiner em um navio. Imagina, Beto, um navio parado, quanto é de custo
30
por
mil
minuto.
Eu sei disso, eu trabalhei. $30,000 por dia.
Imagina encurtar dias, semanas ou dias parado, ou também horas custa. Então, qualquer sistema que automatize esse processo de carga e descarga é o que está fazendo já Porto de Santos. E vamos transformar Porto de Santos em um porto no nível de Hamburgo ou de portos de vanguarda. Di Rotterdam, la mondo afora, perché è questo che è presidente. La logistica è un settore importante. Também illuminazione, a gente sta provendo soluzioni diciamo, di smart lightning, cioè soluzioni di illuminazione intelligente, che non è solo per legare e desligare luce automaticamente quando o sol acaba, luce solare acaba, ma também per medir consumo, medir poluzione, pode virar una connettività per le camere di sicurezza. Então, tem um sistema, um ecossistema de indústrias que também vão gozar e utilizar as conectividades 5G para transformar seu negócio e habilitar também novos negócios. Como entra AI? Em duas formas. Primeira forma, quando você consulta um AI, mais famoso é ChatGPT, porque está no nosso device, você faz uma pergunta e espera uma resposta. Essa pergunta vai num data center remoto. Então, toda essa inteligência, esse motor cognitivo, como se chama, esse engine cognitivo, está hoje tipicamente centralizado em data center nos Estados Unidos. Então, você precisa ir para lá e voltar. Então, precisa de uma conectividade avançada para que isso funcione a contento. Se você espera uma resposta, pode até ter uma paciência de esperar uma resposta. Você faz uma tradução em tempo real de uma língua para outra. Imagina que você falando comigo em português e eu respondendo com você em italiano, em um contexto interativo como esse. A latência deve ser meio de um segundo.
Exato. Senão fica esquisito.
Senão fica esquisito, fica parado, fica travado. Parece uma tradução simultânea humana de uma língua para outra, que a gente vê não é nada natural, é nada bem fluido.
Fluida.
Fluida. Então precisa de uma coisa. Então, AI por si é uma tecnologia que precisa de conectividade avançada para ser utilizada. Isso é um aspecto. Outro aspecto é como o time está usando AI para transformar time como empresa. Uhum. Time é uma empresa, é uma indústria de serviço. Uhum. AI transforma a empresa. Então, a primeira a transformar não é a empresa de fora, mas também é a mesma empresa. Imagina que uma empresa que tenta transformar outra empresa, mas não se transforma a si mesma com a tecnologia. Seria um senso, um contrassenso direto.
De propósito,
Exatamente. Então, nós começamos nosso percurso já há mais de 2 anos. Na verdade, um pouco mais antes.
Uma curiosidade, vocês atuam independente de Itália ou é tudo um movimento global?
Não. Tá, Brasil é uma empresa dedicada, separada, cujo controlador ou acionista de controle é Telecom Italia, mas é uma empresa autônoma com a nossa estrutura, o nosso negócio, o nosso management. Como estamos usando AI hoje? AI, a gente fez bastante riflexões dentro de casa, porque AI é tendencialmente para qualquer coisa. Então, precisa um rumo, não? Uma direção para dizer para onde vamos. E a gente se iluminou olhando o cliente, nós somos apaixonados por clientes. Então, olhando a experiência de cliente, a gente definiu quais são os casos de uso que AI pode nos ajudar a impulsionar, a movimentar, a alavancar. E encontramos dois: atendimento a cliente, porque o cliente em primeiro lugar, e qualidade de rede. Que realmente me toca mais de perto. Sempre em pro de uma experiência diferenciada para o nosso cliente final. Atendimento ao cliente é bastante intuitivo, é complexo, o meccanismo é complesso, mas o propósito é o caso di uso intuitivo. Hoje, tipicamente, você come cliente da CIM, se non va sempre, você liga para un call center perché c'è un problema, un'informazione, quer saber alguma cosa, e è attendido per un ser humano. Já existe algum tempo chatbot, que são bot automáticos, mas AI é outra coisa. AI consegue entender qual é a tua necessidade, consegue entender qual é o teu contexto, até com escuta direta da tua voz. Ela consegue pesquisar um banco de informações qual é a solução que podemos te prover de uma forma mais rápida e mais conveniente com você. Então, realmente é um atendente, é um assistente inteligente para entender os problemas do cliente e prover para o cliente uma solução adequada. Então, isso já está funcionando no time, mas não são ideias, são casos de uso que a time já está utilizando. No caso da rede, a gente usa AI para fazer, já chamamos, uma manutenção preditiva. É quase uma mágica, porque predição é quase...
Se vai dar problema.
Então, ele consegue dizer, time, esse equipamento, qualquer equipamento que ele seja instalado na infraestrutura, e a gente tem milhares de equipamento, hoje não está dando defeito. Entretanto, se você não vai intervir, em uma semana ele vai falhar.
Ou às vezes, né, tem internet das coisas, esse equipamento está com a temperatura acima do normal, dá uma olhada nele.
Ele olha a temperatura, logger, resposta, e diz...
Impressionante.
Esse equipamento, se você não faz uma manutenção preditiva, porque se não seria corretiva, se você espera que um equipamento quebra, você vai corrigir um problema. Se você faz uma intervenção antes que um equipamento quebra, tem um problema, se chama preditiva. Que ganhamos com isso? Primeiro, qualidade. Porque se você consegue intervir antes de ter um problema, você evita um impacto em um cliente. Segundo, uma redução também de custo, de eficiência industrial, porque un'attività preventiva, programada
custa mais barato.
Sempre mais barato, porque você faz um roteiro, se roteiriza, se programa, se planeja. É um custo planejado, é muito mais econômico ou menor que um custo não planejado.
Isso aí, legal. Mas e essa história dos colaboradores, eles vão ter algum tipo de...
Ah, sim, é AI Academy. A gente criou uma academia, uma AI Academy, uma academia de inteligência artificial, porque a gente acredita que AI... virerá sempre mais uma ferramenta à disposição de qualquer funcionário. É um pouco como um Excel. Segunda volta, 20 anos atrás, Excel tinha poucas pessoas na empresa que
sabiam.
Hoje em dia, Excel é uma ferramenta de acesso direto a qualquer colaborador, concorda? Qualquer um pode abrir um Word, um Excel, um PowerPoint. Nós pensamos que IA, oportunamente ajustada para esse propósito, seja uma ferramenta acessível a todos. Então, não existe discriminação de acesso à ferramenta de AI. A AI deve ser uma plataforma de acesso distribuído para gerar uma transformação. A gente cria um programa de treinamento, letramento digital, letramento de inteligência artificial, para dar a todo o nosso funcionário as informações básicas, se orientar e trilhar junto com eles esse percurso para poder aproveitar das vantagens que a AI traz junto.
Porque tem muita gente que não sabe o que é e tem, às vezes, até vergonha de perguntar.
Mas não tem que ter vergonha, porque é uma coisa muito nova, muito novedosa.
Exatamente.
E está avançando com um ritmo aceleradíssimo. Então, é difícil ficar até atrás da tecnologia.
Passou 2-3 dias, você já está atrasado.
Com certeza.
Vamos falar do mercado, então. Mercado brasileiro. Como que você está vendo? Qual é o futuro no curto e médio prazo? Tá bacana?
Mercado móvel,
mercado, né? Mercado móvel brasileiro, é.
É um mercado bem desenvolvido, mercado brasileiro. Inclusive, a adoção de nova tecnologia é muito rápida. Hoje, o Brasil, para dar uma ideia, Beto, é o país primeiro país por tempo de conexão em internet móvel. O brasileiro médio, ora vou dar um número que já era surpresa, o brasileiro médio fica conectado mediamente 10 horas por dia na internet móvel.
Ao que você atribui isso?
O que a gente faz com a internet móvel? Primeiro, consulta notícias, escuta rádio, escuta Band News,
WhatsApp,
assiste podcast de Rio de
Janeiro,
depois faz compra na internet, faz ensino à distância, que não pode decidir, ou trabalha à distância. E usa mídias sociais, se desloca, se alimenta, entretenimento, assiste filme, ouve música mentre vai na academia, usa o Waze mentre vai de um lugar para outro.
Mas por que o brasileiro e não o americano ou o italiano?
Isso tem uma adoção, uma taxa de adoção de digitalização, que o Brasil é um caso de estudo no mundo.
Vem lá do setor bancário.
Vem do setor bancário, exatamente, Beto. Exatamente. Eu cheguei da Itália e eu não tinha e-banking na Itália. Descobri o que era um e-banking no Brasil. Pix, que agora virou commodity, comodizado, não existe. Se eu fazer uma transferência na Itália, tem que mandar uma carta assinada. Então, existe uma adoção digital. Inclusive, a idade média brasileira é menor que muitos países europeus. Então,
isso contribui.
É um acelerador. Então, o Brasil hoje é líder de tempo de conexão em internet móvel para vários casos de uso. E base de Facebook do Brasil é o número 2 do mundo. Instagram entre o número 2 e o número 3. Então, tem uma taxa de digitalização, uma adoção digital enorme no Brasil. Enorme. Isso cria um terreno fértil, porque isso precisa de conectividade.
É incrível como esse letramento que a gente teve através do sistema bancário capacitou e fez do brasileiro ter essa diferencial.
Você sabe que essa banca online é uma herança, me contaram, que é uma herança do período de hiperinflação. Que
quando
você tem uma hiperinflação, qualquer minuto ou qualquer dia, você perde dinheiro. Então, poder transacionar em tempo mais curto possível evita de perder dinheiro com a inflação.
Aí as pessoas se acostumaram a lidar com a tecnologia, ter medo. O brasileiro realmente se destaca do resto do mundo nessa situação.
Corretamente. Então, é um terreno propício, tem uma base, é um continente, não é um país, é um continente. É um país com mais de 200 milhões de habitantes, então tem uma base anagráfica por distribuição etária interessante. E a penetração de celular supera 100%, ou seja, praticamente
tem mais do que
tem mais. E o que a gente vê é essa adoção de novas soluções, novos serviços. Então existe uma base fértil, uma base interessante para poder explorar novos serviços, novos aplicativos. Talvez a gente vê um mercado pujante da ponto de vista de telefonia móvel no Brasil.
Legal. Vamos falar, então, são mais duas perguntinhas, que o nosso tempo já está acabando, mas aí eu quero falar sobre a mudança de comportamento dos clientes. Por quê? Quando foi lançado, ou como, começou realmente a ser utilizado, que década de 90, talvez, os celulares, né? Era voz. Era só voz, tinha voz. Era voz. E o joguinho lá, Snake, lá do Nokia.
Hoje, todo mundo passava por
isso. Hoje, o que mudou? Hoje eu vejo que, como você falou, streaming. O que mudou? O que as pessoas querem do celular? E, claro, que a conectividade tem que vir junto, senão não adianta. Não adianta a inteligência artificial se não tem 5G para diminuir a latência e ter a resposta imediatamente.
Interessante.
Mas a gente começou com voz. E eu vou ter uma última pergunta, que é do futuro, que aí você vai fazer exercício de futurologia.
Vou fazer sim. Mas é interessante essa metáfora que você lembrou, essa lembrança que você tive. No... Voltamos nas gerações. A primeira geração, aqui no Brasil, era AMPS, era analógico.
Uhum.
Era para voz. Era isso. Para receber, originar ligações. Está em contato via voz. Antes tinha um teledrina, que era por
sim,
um bip.
Isso,
era o bip famoso dos médicos. Não? Depois veio o celular para conectar por voz. Quando chegou o 2G, GSM, 2G, entrou uma coisa nova, que era SMS.
Isso.
Que não existia no 1G. É. Que foi também revolucionário na época. Sim. Era poder mandar um SMS, não somente um bip para te avisar, mas te escrever alguma coisa. E foi uma adoção muito rápida. Quando veio o 3G, me lembro quando lançamos 3G, chegou no Brasil em 2007.
Uhum.
2006, 2007. E o que se achava que seria a grande aplicação killer era a videochamada. Não sei se você lembra.
Sim, sim.
Videochamada. É. E, na verdade, não foi.
Pegou. Não pegou.
Não foi videochamada por um tema de costume, de hábito. Tecnologicamente funciona. Mas a pessoa talvez não gostava de entrar,
aparecer.
De aparecer, de entrar na vida
dele. Era invasivo.
É como entrar em casa sem bater porta.
Tá sem camisa.
Ninguém quer muito. Então, não fui tanto para isso, mas fui a primeira internet móvel inicial, incipiente. Mas ainda para navegar em alguma página. Se me lembro que funciona em alguma página. Quando veio o 4G, que trouxe novo? Os aplicativos digitais. Uber, Airbnb...
Waze.
Todos os aplicativos digitais cresceram e se desenvolveram com 4G.
Uhum.
5G, está vendo com o que acabamos de falar, as novidades de internet das coisas.
Yes.
Então, olhando para trás, é voz, short message, aplicativos, Internet of Things, com AI para turbinar tudo isso.
Então, vamos falar agora do futuro.
Vamos. É o que mais gosto.
Porque o marketing, assim, em termos de uso, né? Do qual o cenário que você vê mais possível. Porque o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, ele lançou há pouco, tem 2 semanas, 3 semanas, um óculos.
Na segunda geração.
De realidade aumentada, porque ele diz que ele quer acabar com os celulares em 10 anos.
Fala.
Ele acha que os celulares já não atendem o que a gente precisa. Né? Então, ele lançou esse protótipo caríssimo, $10 mil. Então, ainda é bem mais para frente que vai acontecer, mas
correto.
Ele já mostrou um protótipo funcionando com uma certa qualidade. E aí, como é que vai ser o celular do futuro, Marco, para terminar aqui?
Primeiro, vou me arriscar numa predição.
Ah.
Breaking news, buemba, buemba, né? Mas, de 2013 a 2022... 4G 2013, 5G 2022, foram 9 anos. Então, essa é uma predição balística de prever que em 2031 estaremos com 6G. E não estamos muito longe disso. O 6G já começa o próximo ano em um ente de padronizações mundiais, já está sendo padronizado, ou seja, está sendo descrito que será um 6G. Então, o 6G começa a se aproximar. É presumível que no mundo... 2030, Brasil 2031, não seja data muito, muito longe do provável, do possível.
Uhum.
Claramente depende de vários fatores, estamos aqui fazendo uma especulação futurológica. Então, o 6G vai chegar, porque assim como chegar 1, 2, 3, 4,
sim,
5, é bem, bem provável que essa evolução tecnológica não para por aqui. E o que traz 6G de novidade respeito a 5G? Basicamente, um tema de terminais, isso é verdade. A gente não utilizará mais device.
É mesmo?
Terminais.
Você acha que...
Eu acho que é. Serão, como chama, wearable.
Isso. Seja, Vestível.
Vestível.
É um dispositivo vestível.
Vai estar no teu óculos, vai estar no teu ring, no
teu anel. Mais para frente vai estar na lente.
Vai estar na lente, você começa a ver. Beto nasceu aonde, encontrei aonde.
Isso.
Vai te dar um insumo para provar, interagir com alguma pessoa. Vai estar no teu, nos anéis, no braçal, pode ser implantado. Até aí vamos já uma coisa. Outra coisa, vai monitorar a tua saúde em tempo real. Pode subministrar remédio ad hoc em tempo real. Uhum. Então, dificilmente teremos um objeto, porque de 1 até 5, sempre tivemos na mão alguma coisa. Uhum. De tamanho diferente, com tela diferente, com bateria diferente, mas sempre é uma coisa portável, chama portátil, porque se porta consigo. Já hoje tem carro que ele que te porta com ele, e já é conectado. Então, já existe dispositivo no qual você entra, ele te transporta. Mas será assim, será distribuído e hiperconectado. Se junto muito com inteligência artificial, com um tema de green and native, diciamo, ou seja, é um baixo consumo, ecológico, sustentável. E muito se fala assim, CG de hologramas, ou seja, o que vimos em anteprima lá no Rock in Rio, teremos mais desenvolvido, e você consegue realmente interagir com um holograma, como se estivesse presente, mesmo estando à distância.
Tipo Guerra nas Estrelas, da
Dora. Um pouco de Guerra nas Estrelas, exatamente. E a língua já não será mais uma barreira de comunicação, porque qualquer um conseguirá falar na própria língua de origem, nativa, sendo entendido em qualquer lugar do mundo ele possa andar. Uhum. Então, chama-se também de conectividade imersiva, significa que você é atendido para uma infraestrutura que pode estar na Terra, pode estar num satélite de baixa distância, já temos satélite constelações de satélite de baixa órbita. Então, outro tema é ubiquidade. Ubiquidade significa que você estará conectado sempre em qualquer lugar.
Hoje, como oxigênio, né?
Hoje no mundo existe muita parte, inclusive no nosso oceano, que não está atendido. Sim. Não está atendido precariamente por satélite, com muito caro. Se você faz um cruzeiro, vai experimentar isso com o seu bolso. Uhum. Mas esse sistema integrado terrestre e não terrestre, satélite com terrestre, você terá cobertura em todo o globo.
Né? E não vai ter nenhuma área de sombra.
E né? Alguém como Elon Musk fala que teremos cobertura em Marte, porque ele acha que colonizaremos Marte, então iremos para lá para colocar um novo sistema satélite em Marte para atender os insediamentos humanos que por lá estarão.
Essa
colonização extragaláctica.
Olha, com esses toques futuristas de predição aí do futuro, eu termino, eu agradeço muito Marco de Constâncio, VP de Tecnologia da TIM Brasil. Muito legal ter você e saber que o 5G já está tão presente nas nossas vidas e que assim vocês estão contribuindo para isso.
Beleza.
Eu fico então aqui e eu volto na semana que vem. Até lá.